verdade. As eleições acontecem para que dentro de um espírito democrático se proceda à escolha das pessoas que vão gerir os nossos destinos nos próximos anos. E nós desejamos que a escolha se proceda sempre procurando eleger as pessoas pelas suas qualidades e virtudes, pela capacidade de bem executar o trabalho a que se propõe. Queremos contribuir de forma imparcial nesse processo eleitoral, fazendo o que estiver ao nosso alcance para que a democracia e o nosso município sejam os grandes vencedores desse pleito. Como tem sido a nossa prática desde a criação aqui da nossa associação, que foi ainda no ano de 2003, nós estamos propondo a realização de entrevistas e debates, de acordo com a legislação eleitoral. Nós realizamos no dia 1º o sorteio da ordem das entrevistas. Hoje nós estamos recebendo, e daqui a pouquinho já vamos conversar com eles, o Eduardo Fortes Milani e o Alex Knapp Bakoff, que são da coligação Em Frente Frederico, formada pelo PP, Progressistas, DEM, PTB, PCdoB e PSD. Amanhã nós receberemos o candidato José Alberto Panossi e seu vice João Francisco Vendrúsculo, da coligação Novos Sonhos, Novas Conquistas, formada pelo MDB e pelo PL. Na quinta-feira, Alicildo José dos Passos e José Luiz Maglia, do Partido dos Trabalhadores. E na sexta-feira, Olivério Vargas Rosado e Ângela Cristina Pessotto, da coligação Frederico Pode Mais, PDT-PSB. As nossas entrevistas reúnem o candidato a prefeito e vice, e nós teremos 30 minutos, que eu vou começar a contar a partir do momento que eles começarem a se manifestar. E é uma entrevista em que não vamos direcionar a pergunta específica para o candidato a prefeito ou vice, e eles vão poder falar e interagir de acordo com a conveniência. E como nós temos 30 minutos, a ideia é abordarmos vários assuntos. Peço que os candidatos possam ser objetivos, sucintos, e aí isso vai possibilitar com que a gente aborde mais assuntos. A entrevista está sendo, nesse momento, também transmitida na página do Facebook da Rádio Comunitária, aqui pelo Dial 87.9. E a gente já quer agradecer a presença aqui do Eduardo e do Alex. Sejam bem-vindos. Bom dia. Prazer recebê-los.
Bom dia, Télio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária. É um prazer muito grande nós podermos estar aqui. E chegar até os ouvintes e também aos internautas dessa prestigiosa emissora, que a gente sabe que tem um papel fundamental de formar pessoas, formar opiniões, e ainda mais nesse momento, que é um momento decisivo, que trata de escolhas de candidatos de prefeito, vice-prefeito, candidatos a vereadores, né, que estarão conduzindo os futuros do nosso município. A gente agradece a Rádio Teles pela iniciativa. Com certeza, esse clima que foi gerado em torno dessas entrevistas e também, a gente sabe, posteriormente dos debates, traz muitas pessoas para que formem uma grande audiência, para que possam receber a nossa mensagem, o nosso compromisso, enfim, o comprometimento que a gente quer passar para a nossa comunidade em escolhendo a nossa chapa Eduardo e Alex. Também fazendo um cumprimento especial e de uma forma muito coerente aos nossos candidatos a vereadores, candidatas a vereadora, da mesma forma que a gente faz um cumprimento respeitoso aos demais candidatos a prefeito e vice das demais coligações, candidato Panosso, candidato Alicildo, candidato Olivério, seus respectivos vice-prefeitos e também os demais candidatos a vereadores. E um cumprimento especial a todos os membros de todos os partidos políticos, inclusive aqueles que oficialmente não nos apoiam, mas que a gente sabe da simpatia que manifestam pelas nossas candidaturas. Muito obrigado pela oportunidade.
Bom dia a todos, mais uma vez, obrigado por nos receber aqui. É uma alegria estarmos para conversar aqui com a nossa comunidade periquense. Temos aqui uma vista magnífica, privilegiada. E é nesse tom, nesse sentido, que nós queremos dar também a você, cidadão de Frederico, comunidade frederiquense, uma visão daquilo que nós propomos para a nossa comunidade. Fazer uma saudação especial também a todas as instituições e entidades constituídas aqui no nosso município e desejar um ótimo dia a todos nós.
Candidatos, o que que significa, o que que representa a candidatura de vocês?
A candidatura a prefeito e vice-prefeito significa comprometimento, significa entusiasmo, significa dedicação. E esses predicados, tanto a minha pessoa quanto a pessoa do Alex, tem isso na nossa essência. De minha parte, como envolvimento social, desde a minha formatura no curso de Direito, na nossa preparação profissional, no envolvimento das candidaturas que eu tive, uma vez na condição de candidato a vereador, inclusive, Teles, através desses canais aqui da Rádio Comunitária, foi a minha primeira entrevista como candidato, debate que tive na época, oportunizando que a gente tivesse esse vínculo com o Legislativo, podendo fazer esse trabalho de conhecimento, de identificação da realidade do município, podendo prestar serviços, levar o nosso trabalho na condição, na época de vereador, aos mais diversos bairros da cidade, comunidades do interior, mas também, além de conhecendo, ser conhecido, certo? Nesse envolvimento, dessa dedicação que a gente teve pela política. Tive outras candidaturas, tive um preparo também na condição de chefe de gabinete da deputada Silvana Kovács, onde a gente fez um brilhante trabalho, conhecendo as oportunidades que o município muitas vezes deixa de buscar nas capitais, seja estadual ou federal, de encaminhamentos de projetos, de acompanhamento, e obviamente, se a gente não encaminha e não acompanha, muitas vezes a gente não consegue conquistá-los. Então esse foi o trabalho de doação, de envolvimento, de conhecimento, e que hoje nos credencia estar aqui para poder, com essa bagagem, assumir esse compromisso. Da mesma forma que o meu candidato a vice-prefeito, Alex Bacoff, um empreendedor, um empresário, uma pessoa de visão, de futuro, preparado, formado, e que aqui se coloca à disposição, Alex.
Eu acredito que a resposta mais adequada para isso, Télio, é justamente fazer um retrospecto. Acredito que todos nós temos uma missão de vida, temos uma caminhada, e essa caminhada ela é feita de experiências mais bem sucedidas, experiências mais custosas, mas como nós temos um lema, que o sucesso ele não é medido pela quantidade absoluta de vitórias, mas na maior parte das vezes nós temos que acertar, e eu tenho certeza que tanto Eduardo e eu na nossa caminhada fizemos por acertar. Então, Teles, para assim reconfirmar a sua pergunta, essa caminhada que nós tivemos, eu falo de mim, ela foi uma caminhada de preparação, né? Tanto no trabalho, quanto na formação, quanto na vida comunitária, ela teve um propósito. E o propósito, para quem nos conhece, sempre foi um propósito de estarmos conectados com as comunidades em que nós estamos, né? Eu falo dos negócios aqui, falo dos negócios em todas as comunidades em que nós estamos relacionados, mas aqui especialmente porque a nossa família veio a Frederico em 1974, 75, e Frederico é isso, né? Frederico é uma terra de abraçar as pessoas, tanto aquelas que formaram, e eu via hoje, não por acaso, mas algumas postagens aqui com relação aos pioneiros do nosso município, e a nossa gratidão, né, Eduardo, por essas pessoas que fizeram, porque afinal de contas, Teles, hoje nós estamos aqui, e uma das coisas essenciais, inclusive, das nossas propostas é a valorização da história. Quantas pessoas passaram, se empenharam, conviveram em comunidade, seja no esporte, seja na construção de obras aqui em Frederico, seja na participação na sociedade de maneira geral. Então é nesse sentido que nós estamos, nos preparamos, não almejando alguma coisa no futuro, mas estando prontos para uma missão. E essa missão está sendo assumida agora, que é para continuar contribuindo com a comunidade, contribuindo com a sociedade, numa posição, então, no Executivo Municipal.
Numa eventual vitória da candidatura de vocês, Alex, tu deixaria o setor privado, viria para o poder público? Como é que vai ser a tua participação?
Nós acreditamos que a vida, ela é muito dinâmica. Quando nós passamos a ser ventilados e depois efetivamente indicados, inclusive, não apenas pelo PP, mas por outros partidos políticos, para pertencer a uma nominata, na época ainda pelo Consenso, depois pela Aliança. É óbvio que a gente tem uma avaliação muito grande a ser feita, isso com relação à vida familiar, com relação à vida pessoal, com relação à vida profissional, mas nós já passamos, a partir daquele momento, a nos prepararmos para que a nossa equipe pudesse dar conta das tarefas do dia a dia. Então, eu pessoalmente estou tendo alguns cuidados para poder ter uma dedicação exclusiva nas nossas caminhadas, nas nossas visitas, nas nossas, no escutar a população, e com relação ao trabalho vai ser da mesma maneira. A propósito, Eduardo, vou deixar para ele falar um pouquinho sobre isso depois, até para não ser parte interessada nisso, mas é justamente nós temos uma participação efetiva na administração. E aí eu digo o seguinte, Teles e comunidade, cada pessoa tem uma forma de trabalhar, uma forma de fazer política, uma forma de fazer a sociedade evoluir e crescer. Muitas vezes, uma ligação telefônica, um contato estratégico, ele é muito mais eficaz do que outros formatos. E o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes uma visita para uma pessoa específica vai valer muito mais do que uma mensagem, um e-mail e por diante. Então é nesse sentido que a gente está preparado para contribuir com o Frederico.
Eduardo, a tua experiência no Executivo, a mais importante, eu imagino que tenha sido o período que você foi secretário da administração na administração Betinho. Daquela administração, que ações tu pretende trazer para uma administração eventualmente, se você vencer as eleições?
Certo. Principalmente, Teles, a valorização dos servidores municipais. Nós sabemos que a prefeitura municipal, ela é uma das maiores, é a maior prestadora de serviço aqui de Frederico Westphalen. Presta serviço nas mais diversas áreas, desde a educação, saúde, agricultura, saneamento, habitação, questão de obras. E por trás desse serviço existem os servidores. E a gente pretende, como a gente já fez e teve essa experiência, que muito bem foi lembrado por ti, isso nos dá essa bagagem, essa segurança de poder olhar para a nossa comunidade e assumir esse compromisso. A prefeitura municipal, muitas vezes, ela se equipara a um eletrocardiograma, cheia de picos, para cima e para baixo. Veja bem, hoje nós estamos num ano eleitoral, né? Parece que existem 5 prefeituras trabalhando, né? E quando passa o período, o ritmo acaba sendo outro. E esse compromisso nós estamos assumindo com a comunidade, que é dar um ritmo constante, acelerado, né? Aonde quem vai fazer esse trabalho, evidente que somos nós impulsionando com a capacitação, com o incentivo, mas na formação de um grande grupo capacitado, técnico, principalmente comprometido com as causas sociais, aonde nós daremos esse ritmo para os servidores, que uma vez sendo valorizados na sua capacitação, aonde nós poderemos ter inúmeros convênios, tanto com a universidade, com cursos, com, enfim, essa preparação que nos dará condições, porque como pensar uma prefeitura onde exista apenas um prefeito e um vice-prefeito? Não tem como. A prefeitura hoje tem centenas de servidores, e eu dou um exemplo. O professor, o educador, quem duvida da capacidade de um professor? Nós sabemos que todos são muito bem capacitados, mas nós precisamos mais, nós precisamos criar uma condição de trabalho, de incentivo, da parte técnica, com equipamentos, com tecnologia. A gente sabe que hoje a gente vive num mundo tecnológico.
Como é que será, Milani, a questão de cargos de confiança? Que é sempre um tempo, quando a gente fala de servidores, é sempre um tempo, como é que você verifica isso atualmente, como é que pretende trabalhar?
Cargo de confiança, Teles e comunidade, nós assumimos aqui um compromisso de não absorver profissionais que o mercado de trabalho não absorve. A prefeitura não é um guarda-roupa onde você guarda a tua roupa, Teles, você guarda ela quando você não usa. E a prefeitura não é um lugar do mercado de trabalho colocar pessoas para ficarem acomodadas. Na nossa administração, nós vamos escolher pessoas técnicas, pessoas competentes, pessoas que estarão comprometidas. Não é possível, num posto de saúde, com cargo de confiança, ter pessoas atendendo mal a nossa comunidade. A gente precisa, e sempre digo, junto com o Alex, que sempre endossa nossas palavras, nós vamos humanizar o atendimento. E muitas vezes,
por questões políticas, se levam cargos de confiança para a prefeitura, que acabam enxergando na comunidade partidos políticos, por estarem lá ligados a questões partidárias. Então esse é o compromisso que a gente assume com todas as pessoas, de humanizar o atendimento, de saber escalar um grande time. E o que, que a gente faz quando o jogador não joga certo na sua posição? Substitui. É evidente, nós teremos inúmeras pessoas que daqui a pouco sim, por questões políticas, partidárias, estarão lá pelo vínculo de confiança, dando esse ritmo para a comunidade. Mas nós vamos dar a elas, não é um passaporte de 4 anos, nós escalaremos, daremos uma passagem, uma oportunidade, e caso não corresponder, não condizer com os objetivos do seu cargo, da sua função, certamente será uma vida muito curta e haverão substituições sempre que necessárias. A gente precisa oxigenar, mostrar que a prefeitura de Frederico Westphalen, ela é profissional, tanto no, na escolha das pessoas, quanto no atendimento por parte delas.
Posso fazer só um comentário? Tá?
Pois não, eu já introduzo a pergunta, não, que talvez você já possa... Eu pergunto já sobre a saúde. Como é que vocês vão trabalhar? O Milani citou a questão dos postos de saúde. Pergunto sobre a saúde preventiva, a relação com o Hospital Divina Providência, como será, e já quero que falem sobre a UPA, a unidade de pronto atendimento, que é sempre o tema nas eleições. Né?
Eu só fazer um gancho, Eduardo, que a gente tem como princípio treinar. Então, quando a gente fala num atendimento humanizado, eu tenho certeza absoluta, pela experiência que nós temos com gestão de pessoas, gestão de equipes e principalmente desafios e recursos técnicos, financeiros de pessoas, que muitas vezes o que a pessoa precisa é um ombro amigo, é uma conversa. Então, quando a gente fala em atendimento humanizado, escutar das pessoas quais são as dores que elas têm, quais são as dificuldades que elas eventualmente têm nos setores, nos postos, nos atendimentos. Muitas dessas coisas, Teles e comunidade Frederico, nós temos certeza que a gente pode, através de uma gestão mais eficiente, estando ao lado do próprio servidor, estando ao lado da comunidade, a gente cria ferramentas, como eu costumo brincar, para trabalhar um pouco menos e nós temos mais tempo para dedicar as pessoas. Respondendo especificamente à UPA, nós cumpriremos todos os compromissos que a administração municipal fizer. Portanto, Eduardo e comunidade, Teles, caso a UPA seja aberta, manter-se-á aberta. Do contrário, o nosso objetivo naquele espaço físico é nós criarmos um centro de atenção ao idoso. Um projeto objetivamente focado ao idoso, com uma estrutura completa para dar atenção a isso.
Nós temos inúmeros compromissos, Teles. Um deles, aqui eu quero assumir com a nossa comunidade, não haverá falta de medicamentos nos postos de saúde. Nós sabemos que existem questões técnicas que muitas vezes dificultam que os remédios sejam dispendidos para a comunidade. Mas nos dias de hoje, com a estrutura que nós temos, com um orçamento de mais de 120 milhões, todos sabem que o orçamento da cidade de Frederico Westphalen e do interior do nosso município ultrapassa 120 milhões de reais, e mesmo assim hoje nós temos pacientes, pessoas carentes, necessitadas, que acabam deixando de receber medicamentos, Teles, de tratamento continuado. E isso não pode acontecer nos dias de hoje. Nós daremos ênfase nessa questão dos medicamentos. Não haverá falta de medicamentos. Inclusive, nós estaremos, além da questão do atendimento, ou paralelo a ele, fazendo uma modernização da comunicação entre o posto de saúde central e os postos de saúde nas unidades básicas de saúde dos bairros, onde existem. O próprio Alex comentou, se a UPA não abrir nesse formato que sai essa novela, que não termina nunca, nós criaremos no espaço reservado para a UPA, além dessa questão do centro de atendimento para o idoso, um posto de saúde que hoje o bairro Fátima não possui, ou seja, tendo esse atendimento dedicado às pessoas carentes. Também teremos a questão de um posto de saúde móvel onde nós poderemos, em alguns bairros, em comunidades do interior, levar os serviços de saúde, da odontologia, dos psicólogos, enfim, de atendimento, para que a gente possa acolher de uma forma mais humana as pessoas que hoje, a gente sabe, Teves, tem pessoas que não conseguem se dirigir a um posto de saúde. E muitas vezes os nossos agentes comunitários de saúde, que são abnegados servidores que fazem esse elo de ligação entre as unidades e as famílias, não conseguem levar os serviços. Então os técnicos de enfermagem, enfermeiros, através desse posto de saúde móvel que nós queremos criar e colocar em funcionamento, e nós não interromperemos esse programa. Nós faremos esse envolvimento, que aquilo que as pessoas não puderem buscar da prefeitura, nós levaremos até elas de uma forma humana, acolhedora, para que as pessoas se sintam valorizadas. Afinal de contas, nós não estamos aqui assumindo um compromisso com a comunidade? Por que depois de eleito nós não cumpriremos? Nós estamos aqui nos doando, Tess, assinando esse termo de compromisso de 4 anos, onde as nossas ideias, a nossa mão de obra, a nossa dedicação vai ser exclusiva também na área da saúde.
Posso comentar com relação ao HDP, Teles? A Frederico é um centro regional. Nós trabalhamos e precisamos trabalhar regionalmente, e a área da saúde é um dos atrativos que Frederico oferece. Se nós temos profissionais em todas as áreas, em todas as especialidades, de forma que a gente não precise fazer com que a população se desloque a outros centros, inclusive centros maiores, a nossa função como ente público é potencializar Frederico como uma referência na área de saúde, e que efetivamente, pela sua população, pela sua economia, pelo seu desenvolvimento, abrace a área da saúde como efetivamente potencial. E desenvolver cada vez mais, apoiar cada vez mais o HDP para que ele se transforme nesse centro regional. Além disso, Teres, nós temos um aspecto importante aqui em Frederico, que é a reavaliação e a análise profunda dos espaços ocupados pela administração. Um deles é o antigo posto, o antigo hospital do Seu Aires. Nós temos uma estrutura lá, Eduardo, comunidade, bastante grande, bastante promissora, e dentro dos nossos projetos está nós concentrarmos lá e darmos espaços com ótimas condições. E aí, mais uma vez, Eduardo, a humanização do atendimento para o servidor e para o usuário, levando para lá programas como aqueles de combate a endemias, o PIN, a parte de vigilância sanitária. Então nós criamos ali um centro vinculado a esse segmento.
Nós ainda temos 10 minutos nessa entrevista, e eu quero abordar ainda alguns temas. Peço sobre a agricultura familiar. O que vocês imaginam que seja necessário para os nossos pequenos agricultores?
Olha, Teles, a questão do agro, da agricultura familiar, é um tema muito importante, tá? Hoje o nosso agricultor, ele não tem que estar na agricultura porque ele precisa. Ele tem que estar na agricultura porque ele gosta, porque ele tem incentivo, porque ele tem esse tratamento humano, ou que deveria ter, por parte da administração pública. Nós temos inúmeros programas, projetos para colocar em prática. E claro que todos eles passam, porque hoje a prefeitura municipal, ela não faz agricultura. Ela precisa ser uma mola propulsora para que a agricultura aconteça. E aí, o investimento no agro, ele é um investimento de retorno imediato. Imediato e permanente. E o que nós precisamos fazer com os nossos agricultores? Não apenas para eles, com eles. Oferecer cursos, oferecer envolvimento. Nós temos a Emater, a Ascar, nós temos inúmeros sindicatos, temos o Sindicato Trabalhador Rural de Frederico, nós temos a Casa Familiar. Veja bem, Teles, nós temos mais de uma centena de cursos que são oferecidos por sindicatos, e que hoje não existe esse compromisso, esse vínculo da prefeitura, criando esse elo de ligação entre sindicato e o produtor rural. Então o que nós precisamos é justamente isso, abraçar os nossos agricultores, fazer com que eles se sintam bem, se sintam incentivados. Hoje nós podemos aqui assumir, até porque faz parte do nosso plano de governo, o compromisso de nós levarmos, seja por operadoras de telefonia, que a gente sabe que não tem o compromisso de levar sinal para a área rural do município, mas levar em parcerias, que são as parcerias público-privadas que a gente fala, a internet para todas as comunidades do interior. Hoje o agricultor tira nota, a gente sabe que tem a questão da nota eletrônica. Então a própria capacitação e a busca de conhecimento por parte do agricultor que está lá num lugar distante, onde não tem acesso à tecnologia, a prefeitura precisa estar ao lado do agricultor, oferecendo condições para que eles tenham esse envolvimento. E não para por aí, né, Teresa? Eu sei que o tempo é curto, mas nós temos as questões das máquinas, onde nós estaremos incentivando não apenas a melhoria das estradas do interior, onde a gente tem um planejamento, onde a gente sabe como fazer e iremos fazer, que é muita, vai ser muita terceirização de horas máquinas, para que a gente possa utilizar as máquinas que nós temos para algumas finalidades e outras, por exemplo, o acesso à propriedade rural. Hoje não é possível a gente ouvir relatos de produtores de leite que produzem lá 5, 6, 7 mil litros de leite por dia, ter que amarrar um caminhão numa caminhonete e estar puxando com uma corrente para poder sair da propriedade, para poder entregar o seu produto. Então esse vai ser o carinho, vai ser o comprometimento, aonde não vai haver falta de máquinas. Mas é evidente que com uma programação responsável, com os pés no chão, aonde de uma forma ordenada e organizada, a gente vai poder levar esse carinho, esse comprometimento e poder levar a prefeitura não apenas para os distritos, mas para todas as comunidades do interior do município.
Teles, amigos, Frederico tem muitas potencialidades. A nossa região tem muitas potencialidades. Só que se nós não cantarmos, a gente não diz que colocou o ovo. Portanto, nós temos atrativos religiosos, recursos naturais em Frederico, na região. E a gente sabe que Frederico é um polo e pode ser mais desenvolvido como esse polo, inclusive centralizador dessa população, desse turismo todo que acontece e vem para a nossa região. Com relação à agricultura familiar, quantos produtos, quantas empresas, e empresas familiares, eu vou dizer, empreendimentos familiares com qualidade, com referência, Eduardo. E quem sabe disso? Então o projeto da nossa administração é darmos suporte a essas famílias para que a gente consiga montar um plano, inclusive de mídia, inclusive de preparação na gestão desses negócios, levarmos vocês para o mundo, ou seja, mostrarmos a que Frederico veio, e nós criarmos aqui na nossa cidade, na nossa comunidade, no nosso interior, um circuito de turismo rural. Portanto, quando aquele visitante que vem lá de Minas Gerais, de São Paulo, de Porto Alegre, de onde quer que seja, ele vem a Frederico visitar os pontos turísticos e nós teremos pessoas capacitadas para que recebam esses visitantes nesse turismo religioso, nesse turismo rural, incluindo todos os outros que nós podemos fazer, gerando negócios. Esse é o objetivo.
E essa já seria uma forma de geração de empregos, que é o assunto que eu gostaria que vocês falassem, porque o Brasil vive uma situação de milhões de desempregados. Como é que vocês veem aqui em Frederico esse tema?
Hoje, Teles, Frederico Westphalen é uma cidade promissora, que tem o comércio, a indústria, como a mola propulsora desse desenvolvimento que nós estamos vendo, tá? Agora, a prefeitura ela precisa fomentar a capacitação da mão de obra. Hoje, empregos, a gente sabe que existem postos de trabalho. Mas por que existem postos de trabalho e existem pessoas desempregadas? Essa é a grande questão. Porque não existe um comprometimento com a mão de obra que não está sendo capacitada. E esse é o grande quê da questão, onde a prefeitura municipal, através da sua estrutura técnica, poderá fomentar através de parceria com cursos técnicos que nós sabemos que nós possuímos hoje, com as universidades, oferecendo essa capacitação, essa melhoria, esse lapidar da mão de obra que inicia, Alex, lá no banco escolar, na escola de primeiro grau, onde nessa formação continuada, no segundo grau, nós podemos capacitar essa mão de obra e podemos montar na prefeitura municipal uma vitrine, um banco de talentos, onde lá no início os professores, identificando muitas vezes a vocação de cada aluno, podendo encaminhar cada um, pelo menos no incentivo da busca de conhecimento, para uma linha onde ele vai poder desempenhar melhor a sua função. Mas do que adianta, Télio, se a gente não tiver, através da prefeitura, essas parcerias para capacitar a mão de obra? Então, esse envolvimento, com certeza, nós estaremos oferecendo para capacitar a mão de obra, para poder oferecer para a indústria, para o comércio, pessoas capacitadas que serão absorvidas para colocar essa mão de obra qualificada em prática e aumentando, obviamente, a renda familiar e da indústria e do comércio.
Alex, temos 2 minutos, e aí tu já pode falar sobre o tema e já pode também...
A gente tem que voltar, Teles, fazer outra entrevista, porque a gente tem muitos assuntos para tratar e muitas vezes o espaço ele é pequeno e a comunidade pode pensar que a gente não tem tantos projetos, a gente tem.
Cheguei à conclusão que meia hora é pouco mesmo.
Deixei o Eduardo falar bastante, vou ser bem objetivo. Do que nós precisamos? Do ambiente favorável de negócios. Um dos projetos é um revogaço. Nós precisamos consolidar e simplificar a legislação. A gente costuma dizer, Eduardo, pela iniciativa privada, que se o órgão público não atrapalhar, já ajuda bastante. Então, se nós criarmos esse ambiente dessa forma, ou seja, revisando legislação que está extemporânea, que não tem mais utilização ou que não está atualizada, é um grande aspecto. Daí do aspecto de auxiliarmos, nós criaremos um projeto para levarmos as empresas Frederico para outras regiões. Então a prefeitura vai subsidiar espaços em feiras em outras regiões. Muitas empresas começam, crescem, se desenvolvem quando aparecem no mercado. E um outro trabalho importante que nós faremos é essa conexão que eu falava, de nós levarmos as nossas empresas para outras regiões e perguntarmos o que vocês precisam que nós daqui de Frederico poderemos fornecer.
Eduardo.
Para finalizar a questão do emprego, nós estaremos incentivando, concluindo, nós estaremos incentivando empresas locais, estaremos impulsionando o seu crescimento, criando condições, criando nesses 20 segundos que restam aqui, nós vamos criar no nosso município um grande berçário industrial. Ele é uma modalidade de parque das indústrias, onde nós oportunizaremos, além do crescimento das empresas que muitas vezes no seu espaço físico estão estagnadas, não podendo aumentar inclusive as vagas de emprego, nós estaremos podendo buscar novas empresas, novas indústrias para fortalecer a geração de emprego, renda e divisas para o nosso município. Muito obrigado, Teles, pela oportunidade. Um abraço e vote 11.
Muito obrigado. Obrigado mais uma vez ao